gostaria que você conduzisse a próxima entrevista que tem a ver com o nosso bolso.
É, porque eu sempre trago a minha editoria mãe junto comigo, né? Sempre tenho que falar de economia para onde eu vou.
Sabe qual é o meu problema? São os pequenos gastos, velho. 20
então.
Aqui, 30 lá, quando nota, se soma. Assim, eu aprendi que cartão gasolina em cartão de crédito é uma corda, né? O mesmo com comida. Vai se enforcar ali adiante.
É, pois é, porque tu tem que comer toda hora, tu tem que abastecer toda hora, né? E aí tu perde o controle. Mas exatamente esses pequenos gastos são um problema e eu faço uma observação que eu acho importante que as pessoas se conscientizem, que são as pequenas economias sozinhas, elas parecem pouco, mas quando é uma atitude que as pessoas tomam assim disseminada no seu hábito, no seu dia a dia, aí ela se torna uma economia significativa nas finanças pessoais. E por isso que a gente vai conversar hoje no Super Sábado com a planejadora financeira Letícia Camargo. Eu conheci ela por textos muito legais que ela publica, artigos com orientações muito interessantes para as pessoas sobre um planejamento financeiro. E ela é do Rio de Janeiro, mas ela está de férias no Rio Grande do Sul, está na Serra hoje, mas ela deu uma passadinha na Gaúcha essa semana para a gente conversar, porque ela disse que sentiu na nossa conversa que eu também era uma entusiasta desse assunto e que eu também via que como isso era importante para a vida das pessoas. Está na linha conosco a Letícia Camargo, planejadora financeira. Bom dia, Letícia.
Oi, Jane, tudo bom?
Tudo bem. Quero
é um prazer estar aqui com você.
Quero trazer para os ouvintes alguns pontos que nós conversamos no nosso encontro aqui na redação da Gaúcha essa semana. Eu queria que a gente colocasse para os ouvintes alguns hábitos que nós podemos mudar facilmente no dia a dia e que podem trazer uma economia e uma vida financeira mais saudável. Vamos, topa comigo esse desafio da gente listar algumas mudanças de comportamento financeiro?
Sim, eu acho que a primeira a gente tem que lembrar que a cada decisão de consumo que eu faço, né, eu estou tomando uma decisão financeira. Então, a gente percebe, se eu vou tomar o meu cafezinho, eu estou decidindo se eu vou estar mais próxima ou mais afastada do meu objetivo de vida, que pode ser uma viagem, que pode ser uma aposentadoria tranquila, ou até uma independência financeira, né? Mas como você falou, quando a gente pensa no cafezinho, parece que ele é muito pouco. Mas se a gente fizer contas de 10 reais por dia a mais que eu estou gastando, ou se eu estiver economizando, né? São 3.650 no ano, a gente já começa a pensar um pouco, né? Se você pensar em cada gasto, se você anualizar esse gasto, quanto que eu gasto em cafezinho por mês? Vou colocar vezes 12. Quanto que eu gasto no shopping no final de semana por mês? Vou multiplicar por 12. E aí você vai pensando nessas pequenas decisões financeiras do dia a dia e aquela história de grão em grão, a galinha enche o papo e a gente pode acabar tendo uma diferença grande no orçamento no final do ano.
Claro que a gente não está dizendo para as pessoas não tomarem café, o cafezinho, não tomarem o seu chopp, né? É só
exatamente
tomar uma decisão financeira de qual é a melhor forma de fazer isso. De repente, comprar um café caro toda hora só para matar o tempo, ou de repente fazer uma vaquinha com o pessoal do trabalho, comprar uma cafeteira, cada um leva um pacote de café e aí faz o café no trabalho. São decisões financeiras e que fazem uma diferença enorme. Pensa, mais de 3 mil por ano, né? O pessoal diz, mas eu gosto de café, é um pouquinho, né? Mas mais de 3 mil por ano, se alguém chegar para ti em dezembro e te oferecer 3 mil reais, tu vai ficar bem faceiro, né?
Exatamente, a gente percebe que pode fazer diferença. Então, você às vezes você faz uma troca, né? Então, como você falou, em vez de tomar o café na rua, naquele dia, você vai tomar no escritório, porque você fez uma vaquinha e comprou a máquina de café. Mas o que eu digo, não necessariamente você nunca mais vai poder tomar um café na rua. Você encontrou aquele seu amigo que você não via há muitos anos. Você marca de tomar um café. Esse café, sim, vale a pena. Ele é importante para você, porque você está ali num momento, né, de lazer com seu amigo que você não via há tempos. Esse é um café que vale a pena, mas aquele que você toma só porque você está meia hora adiantado para um compromisso, você nem está com vontade de tomar café, você senta para tomar um café só para matar o tempo, aí talvez esse não valha a pena.
Um exemplo que a gente conversou essa semana e eu gostaria que tu colocasse aqui no programa para os nossos ouvintes também, Letícia, é sobre a diferença de uma pessoa, né, que tem o hábito de se endividar, não consegue muitas vezes pagar suas dívidas, e aquela pessoa que tem um comportamento financeiro mais saudável. Qual é efetivamente o consumo dessas duas pessoas ao longo da vida?
É bem interessante. Se a gente pensar numa situação hipotética, né? De duas pessoas que começaram a trabalhar... Alô?
Oi, esse é o sinal das 9h15.
É o sinal aqui da rádio.
Duas pessoas que começaram a trabalhar no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário, vão passar o resto da vida trabalhando nesse mesmo lugar, ganhando as duas o mesmo salário. Então, aquela pessoa que gasta mais num primeiro momento... Né? Ela pode acabar consumindo mais do que ela está ganhando naquele princípio, e ela vai fazer empréstimo, né? Para comprar uma casa, o carro do ano, para poder viajar, tudo parcelado, pagando juros. E a outra pessoa, num primeiro momento, ela é mais comedida, ela junta um ano inteiro o dinheiro e vai viajar pagando à vista, compra o carro à vista, ela não está pagando juros, na verdade ela investe o dinheiro próprio que ela recebeu do salário que ela conseguiu poupar, ela investe e ela recebe juros. Então, quando a gente for somar, e digamos que essas duas pessoas vão morrer no mesmo dia e consumiram todo o seu dinheiro, né? Então, no ciclo de vida dessas duas pessoas, aquela que foi mais comedida no primeiro momento, ela pôde consumir mais do que a renda dela teria proporcionado, porque ela recebeu os juros dos investimentos dela. E aquela que aparentemente teve uma vida melhor num primeiro momento, parecia que até tinha, consumia mais, mas como uma parte do dinheiro dela foi paga em juros para o banco, né, da onde ela financiou todo aquele consumo antecipado, então uma parte do dinheiro que ela recebeu, que ela conseguiu poupar do trabalho dela, ela vai pagar para o banco. Então, aquela primeira pessoa comedida, ela vai consumir mais ao longo da vida dela, aparentemente, no primeiro momento, parecendo que a vida dela, ela vai consumir menos, né, porque ela poupa, mas, num total, ela vai consumir mais do que aquela que acabou tendo que antecipar o consumo, porque você paga muito caro para antecipar o seu consumo. Então, faz mais sentido você poupar, deixar seu dinheiro render, e aí você vai poder consumir mais do que aqueles que estão antecipando o consumo e uma parte da sua poupança está indo para pagar juros do banco.
Isso é uma tecla que eu sempre bato. Antecipação de consumo, a gente paga por ela, né? Paga por juros ou paga por não conseguir um desconto.
São muito altos, né? Quando a gente está financiando, pegando empréstimo no banco, os juros são muito altos. Num cheque especial, o juro pode ser de um mês mais alto do que você recebe num ano inteiro de investimento. É realmente um valor muito alto.
Pois é. A Beth, da KWA Iluminação, diz que o pessoal lá na empresa, nessa empresa de iluminação, fez isso que a gente sugeriu. Fez uma vaquinha para fazer o café na empresa. O Érico, a entrevistada, e a minha patroa, não são pão duras, elas são econômicas. Tá bom.
Ah, isso é um conceito interessante, né? Porque o pão duro você acha que ele vai consumir menos, mas se você gastar o seu dinheiro de uma forma inteligente, você pode consumir mais. Você usa aquele mesmo dinheiro para comprar outras coisas. Você está gastando, se você fizer a vaquinha, né? Como essa loja que falou. Se você fizer a vaquinha, você pode usar seu dinheiro para consumir em outras coisas.
Pois é, exatamente. Pois então, o Paulo de Caxias mandou, deu uma reclamadinha, que ele disse que tomar café na rua gera emprego para muita gente nas padarias e lancherias. A gente está falando, e eu frisei no meio da entrevista, que não estamos dizendo para as pessoas não tomarem café. mas não gastarem. São, é, o café foi um exemplo, na verdade, né? Coitado, pobre do café. Mas ele foi só um exemplo. Para as pessoas não cuidarem essa sangria dos pequenos gastos. As pessoas vão continuar tomando café, mas de repente não toda hora, de repente não só para passar um tempo, não tantos. E não vão tomar tantos cafés, mas daqui a pouco vão na lancheria dele com os amigos no fim do expediente na sexta-feira. E aí vão ter um consumo mais prazeroso, um consumo saudável.
Até maior, né?
Exatamente. O objetivo é que todo mundo tenha suas finanças em dia para realmente conseguir consumir com prazer, sem preocupação, sem todos os problemas emocionais que problemas financeiros trazem para a família. Né, Zanusca? Está rindo,
Zanusca. A ideia, Jane, é que de repente essa pessoa, em vez de ir de segunda a sexta, tomar aquele cafezinho rápido, né, que não teve uma importância significativa na vida dela, ela pode deixar de gastar o dinheiro dela nesse cafezinho rápido e no final de semana, por exemplo, tomar o café da manhã com a família. E aí vai ser, sim, um gasto prazeroso, porque ele vai estar com a família, vai ter mais tempo, porque não tem que correr para voltar para o trabalho. E ele não vai deixar de consumir na lancheria, ele vai poder também consumir, mas de uma forma que seja mais prazerosa para ele, que esteja valendo a pena aquele consumo. A ideia é essa.
Pois então, a economia brasileira está dando alguns sinais bons, estamos tendo retomada de alguns investimentos, a taxa de emprego tem melhorado, apesar de ainda estarmos com desemprego alto, e ao mesmo tempo temos uma redução dos juros básicos da economia. Para o consumidor, a redução ainda é muito leve. Mas, no acompanhamento dos teus clientes, Letícia, tens visto que as instituições financeiras, as empresas de cartão de crédito, os bancos, as próprias empresas que concedem financiamento imobiliário, elas estão mais abertas a uma renegociação dos financiamentos? Porque muitos contratos foram fechados em uma época de juro mais elevado. E agora, com a economia nessa situação, juro reduzido, mas ainda um risco de inadimplência, porque o mercado de trabalho não teve uma retomada tão forte, as empresas estão mais abertas a essa renegociação. Como que é a tua sugestão, inclusive, para que as pessoas que estão com dívidas atrasadas conduzam essa negociação com seus credores?
Pois é, até houve recentemente um acordo capitaneado pela Febraban, né? Que é a Associação dos Bancos, para que os bancos também comecem a fazer renegociações para juros mais baixos, dada a queda dos juros da economia, para aquelas pessoas que estão com seus financiamentos em dia. Porque até então era muito difícil um banco renegociar os juros se a pessoa tivesse com pagamento em dia. Na medida que a pessoa deixa de pagar e passa a ficar inadimplente, era um pouco mais fácil efetuar essa renegociação da taxa de juros. Mas enquanto a pessoa estava com as contas em dia, era muito difícil. E então houve esse acordo. Mas como os bancos ainda têm 180 dias para se adaptar a essa nova autorregulação, né? Não foi uma lei, foi um acordo entre os bancos. Então a gente ainda não está conseguindo perceber isso, né? Mas para aqueles que já estão inadimplentes, né? Precisa sim ir renegociar no banco, né, para procurar alongar o prazo do pagamento, reduzir as taxas de juros, porque as taxas realmente estão muito mais baixas. E uma forma também de que pode ser ajudado dessa forma é usando o site consumidor.gov.br. É um site que é do Procon, tá? E eles ajudam na renegociação com os bancos. Então, pode ser uma oportunidade para conseguir essa renegociação. Se a pessoa não conseguir diretamente no banco, esse site consumidor.gov.br pode ajudar aquela pessoa a fazer uma renegociação com melhores condições.
E quando chega um cliente para ti, uma pessoa buscando orientação financeira, Letícia, e te apresenta, né, enfim, abre o coração e abre a fatura do cartão de crédito. Quais são as primeiras observações? O que tu olha primeiro para fazer o diagnóstico da vida financeira dessa pessoa?
A primeira coisa que a gente tenta identificar é separar aqueles gastos em o que é desperdício, né? o que, que é supérfluo e o que, que são os gastos essenciais. Eu digo que eu não posso fazer essa divisão, né, pro meu cliente, cada pessoa que vai saber o que, que é importante para ela, e aí a gente vai começar a tentar identificar o que, que é desperdício. Será que tem alguma assinatura ali de um jornal, alguma coisa que a pessoa não usa mais? Será que tem, às vezes, um provedor de internet que a pessoa não está usando? Às vezes a pessoa paga academia e a pessoa não está indo na academia. Então, tentar entender se tem desperdício, né? Se você paga aquilo, consome, aquilo não é desperdício. Se você paga aquilo e não consome, aquilo ali é desperdício. Então, a primeira coisa seria tentar cortar os desperdícios. Depois, tentar ver o que, que é supérfluo. E aí, você vai procurar colocar os limites. E quando você coloca os limites, você começa a perceber o que, que realmente é importante para você, né? Então, se para você é importante a academia, no caso, né, porque você quer ter uma boa saúde e aquilo é importante, você frequenta a academia, né? Se a assinatura do jornal é importante para você, porque você está querendo estar bem informado. Então, se aquilo é importante para você, você vai começar a pensar: olha, se eu não quero abrir mão da academia e do jornal, eu tenho que abrir mão do um pouco, eu tenho que ir um pouco menos ao restaurante. Então, você começa a ver o que, que é supérfluo, o que, que é essencial e o que, que é o desperdício, né? Então, aí vai ser a primeira coisa para você poder organizar a sua vida. O que eu percebo muitas vezes é que a pessoa, quando ela agrupa, né, esses gastos, ela começa a perceber, às vezes ela toma sustos enquanto que ela está gastando num determinado item. Às vezes, por exemplo, em táxi ou no Uber, ou às vezes em restaurante, às vezes é até no iPhone, né? Porque você vai comprando aqueles joguinhos e música e você não percebe quanto que você está gastando com isso. Quando você junta tudo, né, os seus gastos mensais, você percebe que gastou muito. Então, essa é a forma, o primeiro passo, né? Você listar os seus gastos ou tentar analisá-los e tentar descobrir o que é desperdício para você cortar, limitar os supérfluos e tentar daí economizar nos gastos essenciais, fazendo renegociações. Liga para a operadora de telefone celular e tenta achar um plano mais adequado para você, muda de operadora, tentar fazer esse tipo de renegociação também com os prestadores de serviço.
Tá certo. A Letícia Camargo, nossa entrevistada, planejadora financeira, tem um site, leticiacamargo.com.br. Lá tem textos bem legais sobre explorando e traduzindo conceitos de finanças pessoais. Tem um muito interessante que a Letícia ensina as pessoas a calcularem quanto custa a sua hora de trabalho. E aí, com isso, identificar se realmente determinado gasto vale a pena, porque representa tempo. Tempo dessa pessoa, em que ela está longe da família, que ela não está podendo fazer uma atividade de lazer. Então, a gente consegue ter um consumo, sim, consumir, sim, que é bacana, é prazeroso, mas sempre um consumo consciente. Letícia Camargo, muito obrigada pela entrevista.
De nada, foi um prazer.
Obrigado.